Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando o No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando de Taça Libertadores da América. Daqui a pouquinho, às 7, começa o duelo brasileiro entre Grêmio e Fluminense no Couto Pereira, em Curitiba. E o Rafael Monteiro traz detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 7 horas da noite no estádio Couto Pereira. Sobre o jogo em Curitiba, o técnico Renato Portaluppi lamenta não poder jogar na Arena do Grêmio.
O Grêmio é o único clube que não joga em seu estádio. O Grêmio não tem casa. Esse é o grande problema, né? Apesar que nós somos muito bem recebidos sempre em Curitiba, Santa Catarina, lá mesmo no interior de Porto Alegre, mas não é a mesma coisa que se jogar na arena. Então todos os clubes têm um bom grupo, disputam outras competições, mas têm a sua própria casa. O Grêmio sempre foi muito forte dentro da arena, e o Grêmio está se reconstruindo em todos os sentidos hoje, e não tendo a sua casa, porque a gente joga sempre a 40, 50 mil pessoas na arena, apesar que, eu volto a repetir, a gente está tendo o carinho sempre dos torcedores fora do Rio Grande do Sul, mas não é a mesma coisa. Então é um item, infelizmente, negativo também para o Grêmio nesse momento, que está chegando um momento decisivo, que nós temos a Copa do Brasil agora, temos a Libertadores pela frente. O Grêmio sempre foi muito forte nessas competições, jogando também na arena.
Renato também falou sobre a parte psicológica dos jogadores.
Esse é o trabalho que eu faço com modéstia, mas eu faço ele muito bem. Agora, é lógico que, né, todo mundo gostaria de estar próximo dos filhos, próximo da sua família. Amanhã, dia dos pais, nós estamos longe, nós poderíamos hoje voltar para Porto Alegre, jogar no próximo jogo na arena. Isso não é possível, então a gente vai para Curitiba, nós vamos jogar em Curitiba. Então esse carinho da família, os jogadores sentem. Mas faz parte, infelizmente, não adianta. Teve a enchente, aconteceu. Hoje nós não temos a nossa casa para jogar. Mas eu procuro conversar bastante com eles. Os jogadores mais experientes me ajudam nesse sentido também. Porque não é culpa nossa, foi culpa da natureza. A gente não pode mudar isso. Então a gente continua jogando fora, mas o importante é que está todo mundo concentrado, todo mundo focado no trabalho. Infelizmente nós saímos sim na Copa do Brasil, mas agora nós estamos aí andando bem no Campeonato Brasileiro. Dos 5 jogos do retorno, nós ganhamos 13 pontos.
Pelo lado da equipe carioca, o técnico Mano Menezes avaliou que a equipe precisa de alguns ajustes.
A gente está encontrando alguns ajustes ainda, acho que temos que ter mais chegada de área, não para cruzar na área, mas para dificultar a marcação dos dois centrais do adversário. A gente conhece já um pouco das características dos jogadores que temos, né? Keno é um jogador que de jogada individual, mas não é um jogador de chegar na área para se juntar com o centroavante principal. Ganso às vezes baixa para construir, né? Então temos que encontrar maneiras de fazer isso melhor, sem dúvida nenhuma. É uma das questões que vamos trabalhar para que a equipe melhore.
Na fase de grupos, o atual campeão da Copa Libertadores da América terminou na primeira posição do Grupo A, enquanto o time gaúcho foi o segundo do Grupo C. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro, e as duas equipes já estão escaladas. O Fluminense vai para o jogo com Fábio, Samuel Xavier, o capitão Thiago Silva, Thiago Santos, e na esquerda o Esquerdinha. No meio campo, André Martinelli, Alexander e Ganso. No ataque, o John Arias jogando com o Cauã Elias. A equipe do Grêmio também já confirmada: Marquezinho no gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, Vilhaçante, Dodi e Cristaldo, Pavon, Soteldo e Bright White. Aquele atacante europeu que veio para o Grêmio no primeiro jogo, já fez 2 gols a favor e 1 gol contra. Raquel Mota está comigo até 6h30 da noite. Um jogaço de bola entre duas equipes que ocupam a parte baixa da tabela no Brasileirão. Tudo bem, Raquel?
Tudo bem, boa noite, André. Boa noite a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Um confronto de gigantes, né? De dois clubes de história no Campeonato Brasileiro. O atual campeão da Libertadores, o Fluminense, né? Que vem de uma fase não muito positiva no Campeonato Brasileiro, mas que se classificou muito bem, né? Na primeira fase da Libertadores, sendo o primeiro do seu grupo. E o Grêmio, que, como o Renato Gaúcho já colocou, né? Teve que lidar com intempéries da natureza, não conseguiu recuperar o seu estádio a tempo. E que fez uma campanha regular, né, dentro do que tinha, né, naquele momento, diante da falta de treinamento, por conta dos problemas que tiveram com as enchentes no Sul, mas conseguiu se classificar. Então, Grêmio e Fluminense, promessa de jogaço, né? Fluminense, claro, como atual campeão, pode ser visto até como favorito para esse campeonato, para essa partida, mas o Grêmio sempre com muita força, né? O time do Renato Gaúcho sempre muito bem organizado, com tradição. E o que eu venho falando desde o início do ano, uma das motivações para ele justamente foi esse problema no início do ano, esse caos causado pela chuva e as enchentes ali no Rio Grande do Sul. Então, Grêmio não vai ser um adversário fácil para o Tricolor, não.
Com certeza. São 6:06 da noite, você ligado na Rádio Nacional em qualquer canto desse planeta, através do nosso aplicativo Rádios EBC. Baixe aí no seu celular. Rádios EBC, é muito fácil. Seguindo com a Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro vai até a Argentina e vai encarar o San Lorenzo. E o Rodrigo Ricardo é quem conta tudo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André e amigos do No Mundo da Bola. O Atlético Mineiro volta a campo para o primeiro duelo pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo é hoje em Buenos Aires, às 9:30 da noite, no estádio Nuevo Gasômetro. E o adversário é o San Lorenzo, o time do Papa Francisco vai mal das pernas, tanto dentro quanto fora de campo. É o 25º colocado no Campeonato Argentino e não sabe o que é uma vitória a 4 jogos. Momento diferente vive o Galo. Apesar de patinar no Brasileirão, no 9º lugar, deixou boa impressão no clássico contra o Cruzeiro, que terminou empatado sem gols. Além disso, o time do técnico Diego Milito avançou para as quartas de final da Copa do Brasil, despachando o CRB por 3-0 em Belo Horizonte. O Galo tem 2 baixas importantes, Hulk e Diego Vargas lesionados, mas conta com o motivado recém-contratado Deverson, além de Paulinho, Scarpa e Guilherme Arana. Quem passar deste duelo, que só se resolve na próxima semana em BH, vai encarar Fluminense ou Grêmio. Durante a fase de grupos, o Atlético Mineiro terminou líder da chave G, com 15 pontos, a segunda melhor campanha da competição, só perdendo para o River Plate, que ficou com 16 pontos. Valeu, André. Daqui a pouco eu volto para falar de Botafogo e Palmeiras.
Valeu,
até já.
Sim. Até já, Rodrigo Ricardo. E aí, Raquel Mota, o Atlético Mineiro, que oscila muito, vai jogar fora de casa. É bom trazer pelo menos um empate, né?
Pois é. Como o Rodrigo já pontuou, a grande questão do São Lourenço são os problemas também extra-campo, né? O time também não vai bem no Campeonato Argentino. Nessa janela também de transferências recentes, ele vendeu bastante jogador que era importante. Por exemplo, um deles foi o centroavante Barreiro, que era o grande destaque do time, né? Era o jogador ali de referência do setor ofensivo. E também o lateral direito, que era responsável pela maior parte da criação ali por aquele setor, que é o Giai, que hoje joga na equipe do Palmeiras. Então, é um time que teve desfalques nessa abertura dessa janela de transferências, não se recompôs. Tem atualmente o técnico Leandro Romagnoli, que foi um grande ídolo do time, né? Encerrou a sua carreira lá. E a torcida argentina, claro, é aquela que a gente conhece, não desiste nunca. Mas para esse confronto, ainda que não esteja num campeonato muito regular, o Atlético Mineiro, no elenco, tem mais time. O Gabriel Milito organizou sua equipe, tudo bem que tem o desfalque do Hulk, mas tem o jogo de volta aqui. Então, como você falou, o Galo Mineiro não tem outra opção a não ser pelo menos um empate ou uma derrota com diferença de um gol. Pelo menos isso.
É, lembrando que o São Lourenço estava no grupo do Palmeiras, foram 2 empates, 1-1 e 0-0.
Não foi tão simples assim, deu trabalho.
No Campeonato Argentino, como já foi dito, 9 jogos, só 7 pontos. Está muito mal o São Lourenço no Campeonato Argentino, vai fazendo um campeonato realmente muito abaixo.
É, André, e o São Lourenço ainda perdeu a Copa da Argentina.
Ainda perdeu a Copa da Argentina.
E aí isso ainda balançou o técnico Leandro, mas a diretoria segurou. Então, assim, é uma equipe que está vindo de vários problemas extra-campo também.
É, se o time jogasse como jogava o Romagnoli, realmente
pois
seria bem diferente.
Pois é, outro time.
O Romagnoli era um cracaço
de bola.
Ele
era muito bom, muito bom.
Bom, boa sorte pro Galo, que enfrenta o São Lourenço 9:30 da noite, lá na Argentina, lá no Nuevo Gasômetro. São 6:10, está na hora do
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
O Brasil já está preparado para os Jogos Paralímpicos. Será a maior delegação em jogos fora do país. São 254 para-atletas, 19 atletas guia, sendo 18 no atletismo e um timoneiro do remo. A participação em 20 das 22 modalidades. O país não conseguiu classificação para o basquete e o rugby em cadeira de rodas. Do total de participantes, 88 são estreantes, tendo no judô o maior número.
E ainda falando de Jogos Paralímpicos, o time Brasil já sabe onde vai competir em Paris. As partidas do futebol de cegos serão realizadas ao lado da Torre Eiffel, no Rio Sena, e da fachada da Escola Militar, numa arena temporária ao ar livre, construída no Campo de Marte. Ali mesmo, no Campo de Marte, uma arena de 10 mil metros quadrados, inaugurada em 2021, vai sediar as lutas de judô. E o Stade de France, maior estádio esportivo do país, será o palco das provas de atletismo. A arena de Roland Garros será mais um espaço que estará presente nos Jogos Paralímpicos, recebendo as partidas de tênis em cadeira de rodas e taekwondo paralímpico. E o Palácio de Versalhes vai receber instalações temporárias para receber as provas de hipismo paralímpico.
Embora os Jogos Olímpicos tenham acabado, a vida esportiva não. Agora os participantes dos Jogos voltam à realidade de competições nas áreas específicas. Continua o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, as etapas da Diamond League, as competições de tênis e dos demais esportes. Só no mês de agosto são em torno de 9 eventos, com destaque importante para o Mundial Sub-20 de Atletismo em Lima, no Peru, e os Jogos Paralímpicos.
E a Confederação de Ginástica Artística dos Estados Unidos anunciou que o Tribunal Arbitral do Esporte não vai reconsiderar a decisão de reaver a medalha de bronze conquistada por Jordan Chiles nos Jogos Olímpicos de Paris. A USA Gymnastics tinha enviado o pedido de revisão após o TAS ordenar que a americana devolvesse a medalha à romena Ana Barboso, depois da reavaliação das notas. E relembrando esse caso, o TAS considerou irregular o acréscimo de 0,100 pontos dado à nota de Jordan Chiles depois de um recurso pedido pela delegação da Romênia. Esse acréscimo permitiu que a ginasta americana superasse as romenas Ana Barboso e Sabrina Maneca Voineia. Sem ele, Chiles fica na quinta posição com 13,666 e Barboso e Sabrina seriam as terceiras e quartas colocadas, respectivamente. A irregularidade, segundo o tribunal com sede na Suíça, ocorreu porque o recurso foi pedido depois do prazo estabelecido no regulamento, que é de 1 minuto após o anúncio da nota. Para tentar amenizar o caso, a Federação Romena sugeriu que o bronze fosse dividido entre Ana Barboso, Sabrina Maneca Voineia e Jordan Chiles.
6:13 no horário de Brasília, vamos falar de Copa Sul-Americana. Hoje tem Bragantino e Corinthians, outro confronto brasileiro, né? Oitavas de final. E quem destaca tudo pra gente é a Mariana Santos. Tudo bem, Mari? Boa noite.
Boa noite, André. Tudo bem? O Corinthians está em Ribeirão Preto para enfrentar o Bragantino hoje pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os dois times se enfrentaram no último sábado, há 3 dias, quando empataram 1-1 na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. O empate foi um gostinho de vitória para o torcedor corintiano, que estava perdendo até os últimos minutos. Já o torcedor do Massa Bruta ficou na bronca, viu? Porque o time estava segurando a vitória fora de casa, importantíssima, e aí acabou tomando o gol do empate do Corinthians, que teve o Thales Magno, né, na sua estreia como grande destaque daquela partida. Os dois times se enfrentam em Ribeirão Preto, porque o Bragantino não pode receber na sua casa, né, jogos decisivos das Sul-Americanas, por conta da capacidade do estádio. Então hoje o jogo será em Ribeirão Preto. O Corinthians precisa dessa vitória e está em busca, né, principalmente de seguir nas competições que tem pela frente. Avançou na Copa do Brasil contra o Grêmio nas penalidades, ainda segue na luta no Campeonato Brasileiro para fugir da zona de rebaixamento e tem a Sul-Americana também como outra alternativa para quem sabe vencer um título este ano, já que no Campeonato Brasileiro a situação está bem difícil, como a gente sabe. O Bragantino vem de oscilações, né, vence algumas, perde outras no Campeonato Brasileiro, mas faz uma campanha muito melhor do que a do Corinthians, né? Não está na zona de rebaixamento e briga pela parte do meio da tabela, o Massa Bruta. Então, quer se inspirar na quase vitória na Neoquímica Arena pro jogo de hoje, já que manda seu jogo, né? Em Ribeirão Preto, e aí também terá parte da sua torcida lá apoiando nesse jogo da Sul-Americana. Os dois times devem fazer um jogo bem equilibrado, né? O Corinthians tem sofrido muito, principalmente no início dos jogos, né? Tomando alguns gols e tendo que correr atrás do resultado. Então o Bragantino tá esperto nisso e vai usar essa arma também para tentar fazer com que a defesa do Corinthians seja mais uma vez vazada. O Ramon Dias, né, disse em coletiva também que o Corinthians tem que parar de tomar gols dessa forma, né? Porque o Corinthians sempre tá saindo atrás e tendo que buscar o resultado, e isso de dificulta muito dentro de campo. Então os dois times se enfrentam hoje, jogo que começa às 9:30, será um jogo bem disputado. Tendência, apostaria no empate, viu? Pela qualidade dos times e também pelo momento dos times em as competições que disputam. Acho que vai ser um duelo bem disputado e o Corinthians tentando trazer para sua casa, quem sabe, um resultado até positivo ou mesmo um empate para decidir ao lado do seu torcedor essa vaga na Sul-Americana. Até mais, André.
Valeu, Mari. Ô Raquel, o Bragantino faz uma campanha que eu diria surpreendente pelo lado negativo na temporada, porque tem um bom elenco, tem grana, não consegue engrenar. Já o Corinthians é na base do vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo.
Pois é, né? O Bragantino, que foi uma grande decepção pra mim, e tô vendo pra você também.
Pra mim também.
Eu esperava muito mais dessa equipe do Bragantino, que também não fez um Paulistão assim como deveria. Eu também achei que iria melhor no Paulista, também não engrenou tanto. Mas é aquela situação, né? Eles estão vindo a trancos e barrancos, é SAF, e o Corinthians vem daquele jeito, né? O Ramon Dias tentando organizar, mas se a gente acredita um pouco em matemática e estatísticas, nos 5 últimos jogos deu a favor do Bragantino, né? Então, são equipes que vêm em momentos instáveis, né, no campeonato. O Corinthians ali lutando na zona do rebaixamento, o Bragantino tentando recuperar ali a sua história e sua expectativa. Eu acho que vai ser um jogo complicado para ambas as equipes. Mas o Corinthians não perdeu ainda nos mata-matas em 2024. Então, pelo retrospecto a favor do Bragantino, mas pelo histórico de mata-mata Corinthians. Então, eu acho que vai dar empate.
Será, é?
Pois é, vamos ver.
A Mari falou a mesma coisa.
Eu acredito que vai dar empate. Tô junto com a Mari, sabe? Porque são equipes que não estão convencendo, André. Tá difícil. E, cara, você vê, eles são jogos difíceis, são jogos ruins de assistir. O Corinthians vem daquele jeito, e tá sem o Romero também, que não tá podendo jogar. E a torcida do Corinthians dando graças a Deus, porque o Yuri Alberto tá fora também, né? Então, pelo menos é menos um jogando contra a equipe do Corinthians.
É, o Corinthians, que na verdade o Bragantino não vence há 5 jogos. E o Corinthians teve a classificação na Copa do Brasil também, mas sem vitória, né? Empatou no tempo normal. O Corinthians que não vence há 6 jogos. Então são equipes que precisam e precisam muito de um resultado positivo para seguir evoluindo na temporada.
Eu acho que vai para os pênaltis. Igual a Copa do Brasil, eu acho.
Vamos ver.
Eu acho.
Primeiro jogo hoje, né?
É, então.
Bom, sobre o Vitor Roque, né? O Barcelona já se decidiu por não utilizá-lo na temporada, mas o Vitor Roque custou muito caro aos cofres do Barcelona. Hoje o Everton, da Inglaterra, fez uma proposta ao clube catalão pelo Vitor Roque, que foi prontamente rejeitada. O clube inglês colocou na mesa 25 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, mas os espanhóis não abrem mão da pedida entre 30 milhões e 35 milhões de euros. O Barça aceita emprestar ou vender o Vitor Roque e comunicou a decisão ao empresário do jogador, o André Cury. Bom, eu acho que é muito particular, né? Mas normalmente os técnicos... O Barcelona mudou de técnico nesse meio do caminho. E o novo técnico não curtiu muito o Vitor Roque. Ele tem que sair o quanto antes para poder jogar.
Pois é, eu concordo, André. E são estilos diferentes, né? O Vitor Roque foi comprado por uma proposta de estilo de jogo do Barcelona e, como você bem colocou, mudou de técnico. Então é muito aquilo, a cabeça do técnico que vai definir o time. E isso também serve de até aprendizado para os jovens jogadores brasileiros que às vezes nem se firmaram ainda aqui no futebol nacional, mas já estão com expectativa de ir lá para fora. Como o caso do Endrick, por exemplo, agora lá no Real Madrid, que tá tentando, né, se firmar, não fez boas partidas, inclusive no clássico contra o Barcelona, e vai ali tentando se firmar no time do Real Madrid. É muito triste porque o Vitor Roque tinha tudo para bombar lá fora, um excelente jogador, mas eu, pelo menos se fosse ele, aceitaria a proposta para jogar no Everton.
Outro jogador que tá querendo aproveitar as oportunidades é o Reinier, né? Que surgiu como um grande talento no Flamengo, foi para o Real Madrid, já foi emprestado em 3 temporadas e nesse momento está treinando no Real Castilha, que é o time B do Real Madrid. Mas está treinando bem, tem aparecido de uma forma bem interessante. É outro atleta que se esperava muito e até agora não entregou nada, né?
Pois é, né? E você sabe que tem uma torcida do Flamengo, uma parte da torcida, que gostaria de reintegrar o Renier no elenco, né? Porque no Flamengo ele jogava bem e tal, foi lá para fora. Mas é aquela situação que é difícil também. Muitas vezes os jogadores não se adaptam ao estilo de futebol europeu. E aparentemente é o caso do Renier, né? Fico muito triste, muito chateado com esse tipo de situação, mas é a realidade do futebol. E isso também, como aconteceu antes, que sirva de lição para jogadores também que vão pular lá fora. Nem sempre é expectativa de sucesso, como foi o caso do Gabigol também, que deixou o Santos, foi pro futebol italiano e não rendeu.
E nem no português depois.
E nem no português, exatamente.
São 6h21.
Copa Delas.
E a seleção brasileira de futebol feminino está convocada para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 da Colômbia. Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, a seleção feminina está convocada para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, que será realizada na Colômbia entre os dias 31 de agosto e 22 de setembro. A treinadora Rosana Augusto convocou 21 jogadoras. Vamos à lista. Goleiras: Mari Ribeiro, do Internacional; Hillary, do Corinthians; e Nanda Marink, da Barry University, dos Estados Unidos. Defensoras: Duda Mineira, do Corinthians; Guta, da UCF Soccer, dos Estados Unidos; Rebeca, do Cruzeiro; Carla, do Internacional; Guimarães, do Botafogo; Gi Fernandes, do Corinthians; e Ravena, do São Paulo. Meio-campistas: Maiara, do Sporting de Portugal; Vi Amaral, do São Paulo; Lara Dantas, da Florida State University, dos Estados Unidos; Carol, do Fluminense; e Márzia, do Internacional. Atacantes: Gisele, do Grêmio; Dudinha, do São Paulo; Milena, também do São Paulo; Vendita, da Ferroviária; Ana Flávia, do São Paulo; e Priscila, do Internacional, jogadora que conquistou a medalha de prata com a seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A treinadora Rosana Augusto fez a projeção da participação da seleção feminina no grupo B da competição, junto com Canadá, Fiji e França. Vamos conferir.
Nós iniciaremos nosso primeiro jogo contra a Fiji. Infelizmente não tivemos tantas informações, mas de qualquer forma a gente vai focar no que a gente fez até agora. Eu tenho certeza que vamos muito comprometidas para a nossa primeira partida, mesmo sem tantas informações. Contra o Canadá, é uma equipe que... contra a França, desculpa, será o nosso segundo jogo. Temos mais informações, foi uma equipe que já jogamos, inclusive empatamos em 1-1 na minha segunda convocação aqui. Isso nos diz muita coisa. Obviamente, nós melhoramos, elas melhoraram. É um jogo que vai nos dizer muito, porque são duas equipes fortes, duas equipes que com certeza... estão entre as que brigarão pelo título. E depois temos Canadá, que também é uma equipe tradicional do futebol feminino. Acho que vai ser um jogo muito duro, mas também temos informações. Estando lá também será muito interessante, porque teremos mais informações dos jogos que elas farão, né, no grupo, e com certeza adotaremos a melhor estratégia para que consigamos classificar em primeiro do grupo e, consequentemente, jogarmos oitavas de final da melhor forma, dentro de uma melhor estrutura, descansando mais, para que a gente consiga o nosso objetivo maior, que é chegar ao pódio mais uma vez.
E o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina Sub-20 no dia 31 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, contra a Fiji. Beleza, André?
Beleza sim, Luiz Ferreira. Ô, Raquel, o momento é bom para o futebol feminino do Brasil. Essa Copa do Mundo Sub-20 é uma oportunidade interessante para essas jovens que estão surgindo, sonhando com a Copa do Mundo em 2027.
Sem dúvida, né, André? E é o que é mais importante, que coloca naquele clima de competições internacionais. E se a gente pega até essa seleção nossa, que foi agora para as Olimpíadas, nós tivemos algumas jogadoras que atuaram no último Mundial, e que o Brasil ficou em terceiro lugar, né? A Tarciane, a Lauren, a própria Priscila, e a Yaya. Então, assim, são quatro jogadores que foram muito importantes no sistema do Arthur Elias e que mantém também esse histórico, né, de competição do futebol brasileiro. A própria Rosana Augusto também jogou na Seleção Sub-20 em 2004, mas o Brasil acabou ficando em quarto lugar. E o interessante dessa lista também é a gente ver a importância dos clubes brasileiros na manutenção de suas categorias de base, porque das 21 que foram convocadas, só quatro jogam fora. E dessas quatro que jogam fora, três estão nos chamados colleges, né, dos Estados Unidos, que é muito comum, que você pega as jogadoras e coloca com bolsas, então elas jogam pelos times da escola. Mas tem uma liga desse tipo de competição nos Estados Unidos. E como a própria Rosana colocou, né, a gente tá num grupo que não tá muito fácil, né? O Canadá, que é o atual campeão olímpico, mas não no Sub-20, né? No Sub-20 de 2022, a atual foi a equipe da Espanha. Então, assim, o Brasil não fez feio, ficou em terceiro lugar. E aquilo, é importante que se mantenha as categorias de base para, primeiro, dar experiência; segundo, dar minutagem e experiência em competições internacionais. E claro, criar aquele sentimento de grupo e de coletividade.
Sem dúvida. E amanhã tem jogaço na Libertadores com transmissão da Nacional, Botafogo e Palmeiras. E o Rodrigo Ricardo tá de volta.
André, Palmeiras e Botafogo têm momentos parecidos. Os times foram eliminados da Copa do Brasil, mas estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Amanhã, as equipes focam as forças na Libertadores da América. O primeiro duelo das oitavas de final acontece nesta quarta, às 9:30 PM, no estádio Nilton Santos, com transmissão da Rádio Nacional. A caminhada dos donos da casa na competição continental começou em fevereiro, quando superou o Aurora da Bolívia e, na sequência, o RB Bragantino. Depois desta fase preliminar, caiu no grupo D, onde terminou em segundo lugar com 10 pontos. O Glorioso tem o artilheiro da competição, Júnior Santos, com 9 gols. O atacante, no entanto, sofreu uma lesão na tíbia e só deve voltar ao time no final de outubro. Recuperado de uma lesão no joelho, Tiquinho Soares pode retornar ao time após 3 jogos. O zagueiro angolano John Bastos, poupado contra o Juventude, e o atacante Luiz Henrique, que não jogou no Sul por estar suspenso, também devem estar entre os titulares do técnico Arthur Jorge.
Em relação às condições que existem, nós queremos competir em todas elas, ainda que por vezes isso possa, de certa forma, justificar algum déficit de performance, mas aqui não se trata de encontrar desculpas.
O Palmeiras terminou a fase de grupos como líder da chave F, com 14 pontos. O Verdão deve ter a volta de Estevão. Com uma entorse no tornozelo, o jovem atacante ficou fora do time por 2 semanas. O volante Zé Rafael é outro jogador com chances de ficar à disposição do treinador Abel Ferreira, que não poupa críticas ao calendário do futebol brasileiro.
Vamos dar só o exemplo de um jogador. Estamos a meio do ano. E o Aníbal Moreno já tem mais jogos este ano do que toda a época dele que fez no ano passado na Argentina.
Só relembrando, André, que Botafogo e Palmeiras vai ter transmissão ao vivo da Nacional. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, valeu sim, meu querido Rodrigo Ricardo. Ô Raquel, amanhã é o principal jogo, né, em termos de duelo, na Libertadores, nas oitavas.
Pois é, conflito de gigantes, né? Uma partida que tem ficado, digamos, tradicional de uns tempos pra cá, assim como também Flamengo e Palmeiras, né, que se encontraram na Copa do Brasil. Botafogo e Palmeiras é promessa de jogaço, né? Aquela decisão antecipada também, que infelizmente acaba deixando um dos dois grandes times aí do cenário do futebol brasileiro pra trás. Pois Mas é. Quem for ao Engenhão, eu tenho certeza que terá um excelente jogo. Porque o Palmeiras, claro, a gente sabe que o Abel Ferreira, ele geralmente coloca as fichas no brasileiro. Mas ultimamente ele também tem colocado mais na Libertadores também. Então ele com certeza vai colocar o time do Palmeiras a ferro e fogo. E claro, o Botafogo tentando buscar um título que não tem, né? Um título inédito. E para sua torcida, né, pelo menos ter uma alegria. E o Palmeiras é aquela tradição de sempre, né? Vem ali Flamengo, Palmeiras, sempre entre os finalistas da Libertadores e não consigo pensar em nenhum resultado, sinceramente. Só sei que vai ser um jogaço.
Vai ser um jogaço. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, hein?
Abraço, André, abraço a todos.
Valeu, fechando no Mundo da Bola. Amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço. André Marques. Tchau.